Olé, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Manual do Luto, de Fabrício Carpinejar, é um livro brasileiro de não-ficção literária que aborda a experiência da perda com linguagem poética e foco no acolhimento. Em vez de oferecer um guia técnico, a obra se organiza como uma sequência de textos em tom de carta, falando diretamente com quem está enlutado e reconhecendo o luto como um processo íntimo, irregular e difícil de padronizar. Carpinejar parte da ideia já apresentada em Depois E, nunca de que o luto não é uma doença e que não se resolve como um problema com prazo de validade. Aqui, ele aprofunda a escuta da saudade, da ausência e das transformações internas provocadas pela morte de alguém significativo. O Objetivo Central. The Way Crier Compania Emotional e Linguagem para a Dor, sem atalhos, sem fórmulas e sem pressa, convidando o leitor a respeitar o próprio tempo e também o tempo do outro. O livro transita entre reflexão, sensibilidade e empatia, buscando dar dignidade ao sofrimento. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o luto como processo contínuo e singular. O mais essencial do livro é acusar de tratar o luto como uma etapa que se conclui de modo linear. Carpinejar insiste na dimensão contínua da perda, lembrando que a saudade não é um defeito a ser corrigido, mas a consequência natural de um vínculo que existiu. Ao falar diretamente com o enlutado, o autor reforça que cada pessoa vai à ausência de forma única e que as reações podem variar entre momentos de aparente tranquilidade e ondas súbitas de dor. Essa abordagem desloca a expectativa social de superação rápida e questiona a tendência de medir o sofrimento alheio por padrões externos. A obra também sugere que o luto reorganiza a identidade, porque a vida cotidiana passa a ser reconstruída sem a presença que antes estruturava rotinas e afetos. Nesse sentido, a leitura funcionar como validação emocional promete cura, mas oferece reconhecimento e linguagem para o que muitas vezes que vivido em silêncio. O tema ajuda a compreender por que conselhos apressados e comparais costumam ferir, e por que respeitar o tempo do luto é uma forma de cuidado. Em segundo lugar, cartas como forma de empatia e acolhimento, a estrutura em cartas dá ao livro um tom de conversa íntima e de amparo. Como se o texto se sentasse ao lado do leitor, em momento em que palavras faltam. Em vez de argumentar de forma teórica, Carpinejar opta por uma comunicação direta, emocional e compassiva, transformando cada capítulo em uma pequena lição de empatia. Essa escolha formal tem efeito prático, diminui a sensação de isolamento típica do luto, pois o enlutado se percebe compreendido sem precisar explicar tudo. O formato também favorece a delicadeza ao tratar diferentes perdas, evitando hierarquizar dores e reconhecendo que o impacto pode ser devastador, tanto em despedidas esperadas quanto em rupturas abruptas. A carta, por natureza, é um gênero que admite fragilidade e confissão, e isso combina com o tema da morte, frequentemente cercado de tabu. Assim, o livro não se apresenta como autoridade que prescreve condutas, mas como presença que acolhe. Essa postura faz com que a obra seja buscada não apenas por quem vive a perda, mas também por quem deseja aprender a estar perto de alguém enlutado com mais sensibilidade. Em terceiro lugar, Negação, Aceitão e os Movimentos Internos da Saudade, o livro percorre estados recorrentes do luto, como negação, dor e aceitão, sem reduzir a experiência a um roteiro fixo. Carpinejar trata esses movimentos como variáveis de um mesmo processo, marcadas por idas e vindas e por diferentes intensidades ao longo do tempo. A saudade aparece como matéria central, não apenas como lembrança triste, mas como uma força que insiste, reaparece e reconfigura a relação com a memória. Ao reconhecer que o sofrimento não segue uma lógica previsível, o autor ajuda o leitor a abandonar a culpa por não estar reagindo como se espera. A aceitão, quando surge, não é descrita como esquecimento, e sim como uma forma possível de conviver com a falta, dando lugar à lembrança sem negar a realidade da perda. O texto também valoriza o direito de sentir, inclusive quando o ambiente social pede contenção ou produtividade imediata. O resultado é uma leitura que normaliza contradices do enlutado como sentir amor e revolta, gratidão e vazio, alívio e tristeza. Reforçando que ambivalências não invalidam o vínculo nem diminuem a dor. Em quarto lugar, memória, ausência e a reconstrução da vida cotidiana. Uma das imagens recorrentes associadas ao livro é a do luto como trabalho interno, semelhante a uma reorganização profunda da memória e da existência. Kapinger sugere que a despedida exige uma espécie de arrumacio emocional, aprender a lidar com objetos, lugares, datas e hábitos que antes eram compartilhados e que agora carregam a marca da ausência. Este tema destaca o caráter prático e diário do luto, que não acontece apenas em momentos de coro, mas na repetição de pequenas constatações do que falta. A reconstrução não é celebrada como recomeço fácil, e sim como tarefa que cansa e exige tempo, porque envolve redefinir rotinas e também papéis afetivos. Ao tratar a memória como parte viva do processo, o livro não recomenda apagar lembranças, mas encontrar um modo de integrá-las, de forma que a recordação não seja apenas ferida aberta. A reflexão ajuda a entender por que aniversários, músicas e giros podem intensificar a dor. E por que acolher esses gatilhos com paciência pode ser mais honesto do que combatê-los? A obra, sim, dá linguagem para uma experiência cotidiana muitas vezes invisível aos outros. Por último, o alerta de não adiar afetos e de aprender com a finitude, além de consolar, o livro também funciona como lembrete sobre a fragilidade do tempo. Kapinger conecta luto e vida ao enfatizar que a morte revela o que foi dito e o que ficou por dizer, o que foi vivido e o que foi adiado, nesse sentido. A obra propõe uma reflexão ética e afetiva a valorizar presenças enquanto elas existem. Evitar o adiamento de reconciliar-se e demonstrar carinho antes que vire apenas arrependimento. Esse ponto não transforma a perda em lição moral simplista, mas aponta como a finitude reorganiza prioridades e pode tornar mais nitido o que realmente importa. Ao mesmo tempo, o autor evita prometer que a dor se converta automaticamente em crescimento. A ideia é mais sobria, reconhecendo que o aprendizado pode ser gradual e até indesejado, mas ainda assim possível. Esse tema aproxima o livro de uma meditação sobre vínculos, cuidado e responsabilidade emocional, útil inclusive para quem não está em luto recente, mas deseja desenvolver mais consciência sobre a presença. A obra reforça que amar envolve risco e que a saudade é parte desse preço, não uma falha do sentimento. Em conclusão, Manual do Luto é indicado sobretudo para quem atravessa a perda de algo importante e procura uma leitura que acolha sem exigir desempenho emocional. Também pode servir a familiares, amigos e profissionais que desejam compreender melhor como apoiar um enlutado com respeito, evitando frases prontas e expectativas de recuperação rápida. O benefício principal é oferecer linguagem para sentimentos difíceis de nomear e, ao mesmo tempo, validar a experiência do luto como algo humano, inevitavelmente singular e nem sempre comunicável. A obra tende a funcionar como companhia, porque sua forma de carta aproxima o texto do leitor e transforma a reflexão em presença. Intelectualmente, o livro amplia o entendimento sobre saudade, ausência e memória, mostrando como a perda mexe com identidade, rotina e percepção do mundo. Em comparação com livros de autoajuda ou manuais terapêuticos, ele se destaca por não prometer métodos nem soluções objetivas, optando por uma abordagem literária e empática, que respeita a complexidade emocional sem tentar domesticá-la. Essa escolha pode frustrar quem busca instruções práticas, mas é justamente o que torna o livro relevante na categoria. Ele não reduz o luto a uma tarefa de superação, e sim a uma forma de amor que continua, mesmo depois da despedida. Se você quiser apoiar Carpinejar, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizai na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!